Sob a proteção de Deus e de Nosso Senhor da Piedade, vamos dar início à 11ª sessão ordinária de 2020. Peço ao senhor secretário que faça a chamada regimental.
Adelso Vieira de Jesus.
Presente.
Alex Pinheiro da Silva.
Presente.
Benedito Alves dos Santos.
Presente.
Daniel Dias de Moraes.
Presente.
Geraldo Amâncio Vieira.
Presente.
Jorge de Souza Biscaia Júnior.
Presente.
José Anésio Xavier Lemes.
Presente.
Marli Aparecida Godinho.
Presente.
Mauro Vieira Machado.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães.
Presente.
Wagner Takeshi Oshizako.
Presente.
Todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Convido o vereador Alex para ler uma passagem da Bíblia.
Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Amém.
Coloco em votação a ata da décima sessão ordinária de 2020. Que forem favoráveis, permaneçam sentados, que forem contra, que se levantem. A ata aprovada por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das matérias recebidas.
Ofício 58 de 2020. Excelentíssimo presidente. Solicitamos a retirada de pauta do projeto de lei, projeto número 25 de 2020, que tem por dispõe sobre a alteração da lei número 3112 de 23 de setembro de 1999, conforme especifica, devido à necessidade de uma melhor análise e da adequação do referido projeto. Na oportunidade, reiteramos os votos de consideração e apreço. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, prefeito municipal. Senhor Presidente, com imensa satisfação, estamos nos dirigindo a Vossa Excelência para enviar a moção de número 15 de 2020, de autoria do vereador Túlio Camargo, aprovada na sessão ordinária realizada no dia 29/6, onde apela para destinar a reserva financeira do Fundo Eleitoral e Partidário do Ministério da Saúde, objetivando aplicar os recursos provenientes ao combate à pandemia do Covid-19 em nosso país. Nesse sentido, solicitamos dos nobres vereadores dessa Casa Legislativa manifestação de apoio, buscando alcançar nosso objetivo, que irá favorecer a todos os munícipes da região metropolitana. Ao ensejo, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Pastor Kennedy Marques, presidente. Projeto de Decreto Legislativo número 7 de 2020, de autoria da mesa diretora. Reconhece para os fins do artigo 65 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos do Decreto Municipal número 7.823, de 21 de julho de 2020. A Câmara Municipal de Piedade decreta: o presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica reconhecida exclusivamente para os fins do artigo 65 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, notadamente para as despesas do atingimento dos resultados fiscais previstos na Lei 4.590, de 16 de julho de 2019, e da limitação de empenho que se trata do artigo 9º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos do Decreto Municipal número 7.823, de 21 de julho de 2020. Artigo 2º. Fica mantida a comissão especial no âmbito da Câmara Municipal, instituída pelo ato número 11 de 2020, com com o objetivo de acompanhar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus COVID-19. Parágrafo 1º. Os trabalhos poderão ser desenvolvidos por meio virtual, nos termos definidos pela presidência da comissão. Parágrafo 2º. A comissão realizará mensalmente reunião com o secretário municipal de Orçamento e Finanças para avaliar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus. Parágrafo 3º. Bimestralmente será apresentado e avaliado o relatório circunstanciado da situação fiscal e da execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus. Artigo 3º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos durante 90 dias. Justificativa. O presente decreto legislativo tem por objetivo o reconhecimento do estado de calamidade pública no município de Piedade, São Paulo, em decorrência às emergências de saúde pública relacionadas ao coronavírus, para os fins do artigo 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Lembrando que a homologação do decreto pela Assembleia Legislativa é uma exigência de lei de responsabilidade fiscal. Com esse procedimento, o Tribunal de Contas do Estado, órgão responsável por julgar as contas do prefeito, estará ciente de que o eventual descumprimento das metas fiscais e gastos além dos previstos do orçamento se deve à situação de calamidade pública vivida nos municípios. Nesse sentido, peço apoio aos demais vereadores para aprovação desse projeto de decreto legislativo, pois nós, como representantes do povo, precisamos nos unir nesse momento de crise, sem, contudo, descuidarmos das contas públicas municipais. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 24 de julho de 2020.
Antes de dar continuidade, fico convocado aos senhores para, após a sessão, nos aprovarmos esse decreto legislativo em virtude de ser encaminhado para a Assembleia Legislativa o projeto.
Ofício 56/2020. Excelentíssimo presidente, temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o projeto de lei número 28 de 2020, que versa sobre a criação de cargo permanente de médico veterinário de provimento efetivo no quadro dos servidores públicos municipais. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei na forma do artigo 42, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Mensagem do Projeto de Lei número 28 de 2020. Temos a honra de submeter a elevada apreciação desta Igreja Câmara Municipal Projeto de Lei número 28 de 2020, que versa sobre a criação de cargo permanente de médico veterinário de provimento efetivo no quadro dos servidores públicos municipais. A criação de cargo de provimento efetivo de médico veterinário se faz necessário pela aplicação dos atendimentos de animais pela Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, que pretende dar suporte aos criadores de animais de Piedade, visando o desenvolvimento da pecuária. O suporte técnico a ser dotado tanto no manejo como prevenção de doenças, aplicação de vacinas e todos os serviços relacionados ao desenvolvimento. Na questão sanitária, o médico veterinário é importantíssimo para o controle de doenças e planejamento de saúde pública, além de atuar no serviço de inspeção municipal e na inspeção de fiscalização sanitária nos locais de produção, manipulação, armazenamento e comercialização de produtos de origem animal, bem como de sua qualidade para assegurar o cumprimento da legislação. Além disso, o médico veterinário também terá atuação importante no controle populacional de cães e gatos através de castrações, já que o município possui um canil. Assim, solicitamos análise por essa Casa de Leis, levando à discussão a vossa Procuradoria Jurídica, comissões e plenário. Prefeitura Municipal de Piedade, 21 de julho de 2020. José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 28 de 2020. Dispõe sobre a criação de cargos permanentes de provimento efetivo no quadro dos servidores públicos municipais, conforme especifica. José Tadeu de Rezende, Prefeito do Município de Piedade, do Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado no quadro dos servidores públicos municipais, subordinado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, na classe denominação, quantidade, carga horária mensal e vencimentos especificado no quadro abaixo, a ser provido mediante concurso público de provas. Parágrafo único. As atribuições específicas, as condições de trabalho e os requisitos para provimento do cargo de que trata esse artigo vêm especificado no anexo 1, que é a parte integrante desta lei. Artigo 2º. As despesas decorrentes na execução do presente lei correrão à conta de dotação orçamentária própria, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições ao contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 21 de julho de 2020. José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 59 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, verso o presente projeto de lei sobre a remissão dos débitos fiscais correspondentes ao exercício de 2017, relativamente aos débitos de IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, do imóvel cadastrado na municipalidade, localizado na rua Francisco Antônio Correia, número 160, Parque da Torre, zona urbana desse município. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei na forma do artigo 42, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município. Valemos no ansejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Mensagem do projeto de lei número 30 de 2020. Temos a honra de submeter a elevada apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o projeto de lei número 30 de 2020, que versa sobre a autorização de remissão de débitos tributários ao contribuinte, conforme especifica. O imóvel localizado na rua Francisco Antônio Correia, número 160, Parque da Torre, Piedade, São Paulo, com a inscrição lançada frente a essa municipalidade, pertencente à agremiação Piedade Futebol Clube, sempre teve direito à isenção de IPTU, tendo em vista que a legislação tributária municipal sempre abarcou essa isenção em conformidade com o artigo 35, inciso 2º, e artigo 67, inciso 3º, ambos da Lei 3.759 de 2006, da legislação tributária municipal, por tratar-se de associação esportiva cultural sem caráter econômico. Ocorre que, por erro da agremiação, o pedido de isenção não foi solicitado no prazo correto. Em sede administrativa, a administração municipal indeferiu em primeira e segunda instância, já que não pode de ofício remir o débito. A Procuradoria Jurídica se manifestou no sentido de que a municipalidade oferece a concessão de benefícios de remissão do crédito tributário, a qual está disposto no artigo 389 da CTM. Artigo 389. A lei que será específica pode autorizar a autoridade tributária a conceder por despacho fundamentado remissão total ou parcial de crédito tributário atendendo. Inciso 1º. A situação da economia do sujeito passivo. 2º. Ao erro de ignorância excusável ao sujeito passivo quanto ao material de fato. A diminuta importância de crédito tributário. A consideração de equidade em relação a características pessoais e materiais do caso. A consideração peculiares de determinada região do território de entidade tributante. Parágrafo único. O despacho referido nesse artigo não gera direto adquirido, aplicando-se quando cabível o disposto do artigo 355 deste Código. O Código Tributário Nacional também dispõe sobre o mesmo tema em seu artigo 172. O artigo 150, parágrafo 62 da Constituição Federal, reza que qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativa a impostos, taxas e contribuições, só podem ser concedidos mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regula exclusivamente a matéria ou correspondente ao tributo ou contribuição. A associação contribuinte tem por objetivo promover a educação física entre seus associados e a manter um centro de conveniência esportiva, social e cultural, salientando-se que trata de uma associação sem fins lucrativos. A associação cede suas instalações esportivas para a administração municipal sem nenhum tipo de cobrança. Além da parceria com o município do desenvolvimento, essa é uma das exigências para isenção de IPTU. Conforme relatório anexo ao projeto de lei, é possível verificar que somente consta IPTU relativo no exercício de 2017, por conta da intempestividade da apresentação do pedido de isenção, sendo que nos anos anteriores e posteriores não há cobrança. Portanto, o fato do requerimento de isenção de crédito tributário ter sido realizado de forma intempestiva não deve ser encarada como uma forma de penalidade ao contribuinte, uma vez que na época do lançamento tributário, bem como no momento atual, o contribuinte preenche os requisitos necessários para a isenção de crédito tributário, nos dispostos do parágrafo 12 do artigo 12 da Lei Municipal nº 4.541. Não se trata de renúncia de receita, tendo em vista que a diretoria financeira, inclusive, se manifestou no sentido de que, por sempre ser isenta do IPTU, não há receita oriunda dessa entidade. Portanto, nunca fez parte de quaisquer estatísticas envolvendo previsão de receita. Razão pela qual a diretoria financeira atende que não pode haver renúncia de receita onde não há receita prevista. Assim, solicitamos análise por essa Casa de Leis, levando à discussão a vossa Procuradoria Jurídica, comissões e plenário. Prefeitura Municipal de Piedade, 31 de julho de 2020. José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal.
Acho que agora é só o projeto.
Projeto de Lei número 30, de 31 de julho de 2020. Autoriza a remissão de débitos tributários ao contribuinte conforme especifica. José Tadeu de Rezende, Prefeito do Município de Piedade, São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, especialmente pelo artigo 60, inciso 4 da Lei Orgânica do Município, do artigo 389, inciso 1 da Lei Municipal nº 3.759, de 18 de dezembro de 2006, do Código Tributário do Município. Faz saber que a Câmara Municipal aprova, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O Poder Executivo fica autorizado a conceder a remissão dos débitos fiscais correspondentes ao exercício de 2017, relativamente aos débitos de IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, do imóvel cadastrado na Municipalidade, localizado na Rua Francisco Antônio Correia, número 160, Parque da Torre, zona urbana desse município. Artigo 2º. A remissão prevista no artigo anterior abrange a totalidade dos valores vencidos, incluindo a principal multa, juros e mora e atualizações monetárias até a efetivação do ato da remissão. Artigo 3º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 31 de julho de 2020. José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal.
Os ofícios ficarão na Secretaria à disposição do senhor vereador e os projetos de lei serão encaminhados à Procuradoria Jurídica para seus pareceres jurídicos, em seguida às comissões competentes para seus pareceres. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimento número 60 de 2020. Questiona se a estrada do bairro do Piratuba está apta a receber denominação. Senhor presidente, requeiro à mesa, ouvida egrégio plenário e atendidas às demais disposições regimentais, que se questione o senhor prefeito se a estrada municipal que faz ligação entre a estrada municipal Carolina Paz Grangeiro e a PDD 144 está apta a receber denominação. Em caso afirmativo, favor enviar croquis do local. Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. O presente pedido visa juntar os documentos necessários que permitam a elaboração do projeto de lei com o intuito de denominar a referida via. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 24 de julho de 2020. Vereador José Anésio Xavier Lemes.
Em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, passamos para a votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 61 de 2020. Questiona se a estrada do bairro das Furnas está apta a receber denominação. Senhor Presidente, requeiro à mesa, ouvida a egrégia plenária e atendidas às demais disposições regimentais, que se questione o senhor prefeito se a estrada municipal, que compreende as PDDs 341, 344 e 136, está apta a receber denominação. Em caso afirmativo, favor enviar o croqui do local. Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. O presente pedido visa juntar os documentos necessários que permitam a elaboração do projeto de lei com o intuito de denominar a referida via. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 24 de julho de 2020. Vereador José Anésio Xavier Lemes.
Em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, passamos para a votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 62 de 2020. Questiona se a estrada do bairro da Liberdade está apta a receber denominação. Senhor Presidente, requeiro à mesa, ouvida a egrégia plenária e atendidas às demais disposições regimentais, que se questione o senhor prefeito se a estrada municipal sem codificação no bairro da Liberdade, sentido propriedade do senhor Mário Cochicumo, conforme destacado em anexo, está apta a receber denominação. Em caso afirmativo, favor enviar croqui do local. Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. O presente pedido visa juntar os documentos necessários que permitam a elaboração do projeto de lei com o intuito de denominar a referida via. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 29 de julho de 2020. Vereador Alex Pinheiro da Silva.
Em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir.
Senhor Presidente, mesa constituída, nobres pares, funcionários dessa casa, população que acompanha através do Facebook da Câmara Municipal, uma boa tarde a todos. Bom, senhor Presidente, com relação a esse requerimento, mas eu gostaria de ser um pouquinho mais abrangente, se o senhor me permitir. Nesta tarde, eu reparei que foi lido 3 requerimentos seguidos, mais ou menos com a mesma linha. A gente sabe da importância que todo cidadão, e ao direito dele de ter um endereço, de que tenha a rua em frente à sua casa sinalizada com o nome e uma identificação realmente do local. Só que eu vi que foi muitos requerimentos repetidos. Isso seria até uma sugestão minha. Coloco, mais uma vez, que é importante essa denominação nas ruas, nas PDDs de Piedade, e a gente sabe que existem muitas PDDs que não têm denominação. Em cima desses requerimentos que vem sendo colocado, eu gostaria de colocar aqui também, mais à frente, então, senhor Presidente, um outro requerimento que solicite, então, que encaminhe todas as PDDs que ainda não possuem denominação. Para quê? Para que a gente consiga, de uma certa forma, abranger o município, que isso não fique de uma forma picada. Dá a denominação da rua tal ali, dá a denominação da outra lá, e a gente sabe que esse direito é um direito de todo cidadão piedadense, de ter a sua identificação, da sua localização, onde mora. Né? Eu acho que seria importantíssimo se a gente solicitasse, então, ao prefeito, ao executivo, que encaminhasse para nós todas as PDDs que não possuem denominação, né, tendo em vista da importância desse tipo de projeto. E para que fique também de uma forma ampla, que seja colocada para todos os vereadores, para todos os vereadores poder opinar, cada um na sua região, cada um podendo contribuindo com os nomes e com a realidade local de cada bairro, né? Porque eu acho que todos aqui conhecem o município de uma certa forma. Se um não conhece todos os bairros, mas todos os vereadores conhecem todos os bairros. Eu tenho certeza disso. Então, eu acho importante esse tipo de colocação, que seja realmente encaminhado para nós, todas as PDDs que não têm essa denominação. Obrigado pela atenção de todos.
Continua em discussão o requerimento.
Senhor presidente, nobre colega, num ponto o vereador aí tem razão, mas num ponto também eu discordo com essa possibilidade, porque às vezes já foi mandado o requerimento lá e já veio com recusão, que não foi habituado por causa do quê? Por causa da largura da estrada, vereador. Às vezes ele não dá, porque a largura da estrada tem que estar suficiente para você está hábito a receber. É uma informação que eu tive de lá de dentro, no requerimento que eu recebi, que eu já mandei um requerimento e veio com esse problema. Então eu acho que não há possibilidade, cada um tem que fazer a sua indicação e atravessa aqui, para não tirar o direito do vereador. O vereador tem direito, se ele já tem esse direito aqui, nós vai tirar um direito do vereador de fazer o seu pedido. É um jeito que uma pessoa lá tem lá um parente lá que faleceu lá, vem aí, ô vereador, coloca para nós o nome aí do meu pai. Então quer dizer que se vindo de lá, quer dizer que o vereador mora nessa situação. Então eu não concordo com isso aí. Eu acho que tem que vir aqui, se é direito do vereador, o vereador faz, pede, às vezes vem como aceito e às vezes vem como não, né? Então daí o que acontece? Eles vão ter que abrir essa estrada, porque são 6 por 12, é 6 por 6, 12 metros, para depois mandar outro requerimento pedindo de novo, você está hábito a colocar o nome da PDD. Então eu acho que isso aqui... tem que ser assim mesmo e não vai ter jeito. Na minha opinião, não sei a opinião de outros vereadores. Obrigado.
Continua em discussão o projeto, o requerimento.
Senhor presidente, novos vereadores, vereadoras, população aí pela internet, funcionário dessa casa, meu boa tarde a todos. Referente ao requerimento, então eu acharia que o novo vereador, o Mauro, né, que deu essa ideia, ele mesmo fizesse um requerimento com essa opção, né, e pedisse para que mandasse para todas as vicinais, as ruas, as PDDs que estão precisando. Aqui, geralmente, ao meu conhecimento, né, como o novo vereador Nelson Prestes de Oliveira falou, Camarão, as pessoas elas chegam para nós perguntando se pode colocar. A gente faz esse documento pedindo informação para que a gente possa ver. Não é que a gente quer colocar nome em tudo que é lugar, né? Colocar placa em tudo que é lugar. Não, a gente está procurando gradativamente ajudar as pessoas a ter um nome na sua rua, na sua PDD, né? E ter um reconhecimento. Então, eu acho que é boa a sua posição no vereador Mauro, mas seria bom que ele mesmo fizesse um requerimento pedindo toda essa informação e aí gradativamente vai estar colocando, mas não tirar o mérito de um requerimento que está pedindo para estar colocando o nome de rua, perguntando se pode colocar, né, e pedir para estar fazendo no geral. Então que ele faça um requerimento no geral, que com certeza o prefeito vai atendê-lo. Obrigado.
Continua em discussão o requerimento.
Senhor presidente, mesa constituída, nobres vereadores, funcionários dessa casa, população que nos acompanha através do Facebook, meu boa tarde a todos. Eu vejo aqui o requerimento como o nobre vereador Nelson Prestes colocou, é um direito de cada vereador fazer o requerimento. Agora eu venho aqui, nobre vereador Mauro, eu concordo com o nobre vereador que seria muito interessante todas as estradas se dominarem. Acho que é a grande importância de nós podermos estar colocando nome. É a importância. Só que, vereador, veja bem, nós temos estrada no nosso município. Então, nós temos aí muitos quilômetros de estrada. E pelo que eu venho acompanhando, são poucas com dominação. E a importância da dominação das estradas, que mostra a estrada através de melhoria. O nobre vereador Nelson, na época, vereador, que o senhor dominou a estrada, fez o projeto de lei do bairro dos Leite até o bairro dos Correia, recebeu aquela infraestrutura lá muito boa, do melhor caminho, que tinha dominação a estrada, com o nobre vereador fez o projeto de lei. Então, a gente vê a importância, e esse requerimento, quando muitas vezes o vereador Zé Nézio coloca, não é dessa casa aqui. É de todos os vereadores. Quando o munícipe perguntar, olha, a estrada tal que dá acesso ao meu bairro tem dominação? Qualquer um dos vereadores, não, tem. Eu acompanhei, eu estava lá no Legislativo, ela saiu de PDD, é oficializada. Então é isso que eu falo, não é um trabalho do vereador, é da Casa Legislativa que procura melhorar. Agora, viu, vereador? Eu acompanho o município inteiro. Eu tenho andado no município. Muitas vezes, a pessoa do bairro tal, ali, divisando... vereador, preciso que faça um trabalho para a gente. Nós precisamos localizar essa estrada, dar nome. Agora, qual é o meu papel? É vir fazer o requerimento e atender o pedido do município. Isso é o meu direito, como o direito de todos os vereadores. Então, o que acontece? Eu vejo a necessidade de estar dando dominação às estradas. E como eu volto a frisar de novo, se for possível dominar todas as estradas, seria importante, mas muitas vezes não há tempo para que isso aconteça. Mas vamos por parte. Vamos por parte, que as coisas vão acontecendo. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão o requerimento.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, nobres pares vereadores, funcionários desta casa, e população que acompanha essa sessão pelas mídias sociais. Eu vi aqui o debate dos colegas e é muito importante. São através de várias fases que a gente consegue aprimorar uma situação. Então, todos aqueles que se posicionaram até esse instante, é bom para o embate, porque as coisas... elas sejam feitas da melhor maneira possível. É importantíssimo que todas as PDDs, todas as ruas, todas as vielas, todos os becos tenham nome. Eu vim até pensando em fazer uma indicação para o senhor prefeito, porque é justamente o que o Mauro falou dele, enviasse o nome, e para que nós viéssemos... víssemos também a possibilidade de, depois de ter colocado os nomes, se ver se dava para cadastrar no Google cada endereço. Porque é muito importante. Às vezes acontece um caso de assalto lá na bateia de baixo, não dá para a pessoa orientar o policial para chegar até lá. Então, a partir de uma denominação dessa PDD e colocada no Google Maps, através do celular, já aciona e leva no local exato. Então, eu sou a favor de colocar nomes em todas as ruas ainda que estão sem colocar, todas as PDDs, mas também que nós víssemos a possibilidade que a administração colocasse no Google. E isso, essa é a minha opinião sobre... Para todas. Obrigado.
Continua em discussão o requerimento. Não havendo mais quem quer discutir, passamos para a votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados. Os que forem contra, que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 63/2020. Voto de pesar pelo falecimento do Sr. Jorge Ayrton da Silva. Sr. Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, que se registre em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do Sr. Jorge Ayrton da Silva, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, fato ocorrido no dia 30/7/2020. Requeiro ainda que, após a deliberação, dê ciência à família enlutada. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 30/7/2020. Vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho.
O voto de pesar será encaminhado à família enlutada.
Requerimento número 64/2020. Questiona se a estrada do bairro do Juro Parazinho está apta a receber denominação. Senhor Presidente, requeiro à mesa ouvir egrégio plenário, atendidas às demais disposições regimentais, que se questione o senhor prefeito se a estrada municipal PDD 010, que liga o bairro do Juro Parazinho, a Granja Veridiana, está apta a receber denominação. Em caso afirmativo, favor enviar o croqui do local. Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. O presente pedido visa juntar os documentos necessários que permitam a elaboração do projeto de lei com o intuito de denominar a referida via. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 30/7/2020. Vereador José Anésio Xavier Lemes. Vereadora Marli Aparecida Godinho.
Em discussão, o requerimento.
Peço dispensa dos cumprimentos regimentais. Vou aproveitar desse requerimento, senhor presidente, porque eu acho que eu não fui muito bem compreendido no anterior.
Questão de ordem, vereador.
Não, eu sei, mas é que tem o mesmo efeito.
Tem o tema do requerimento, porque senão todo mundo vai subir para falar de outros requerimentos em cima de um só. Tem o tema livre para isso, vereador. Vamos manter o tema do requerimento, peço para o senhor.
Só uma questão, senhor vereador, senhor presidente. Eu acho que o vereador não entendeu o que eu quis dizer. É sobre o requerimento, que tem todos... Sim, todos têm o mesmo tema, tá? Que é pedindo solicitação de croqui do local. É sobre isso que eu quero dizer. Todos estão pedindo solicitação de croqui do local. É justamente por isso. O que a gente tem que pensar, gente? É no município como um todo, como eu falei. Todos os requerimentos estão vindo de uma forma picada. E a gente tem que pensar nesse plano completo, para todos. Até como bem disse o Adélcio, vielas e todos. Né? E eu acho que se a gente pedir, como eu já falei lá anterior, eu vou pedir para a próxima um croqui que venha do município inteiro e que acompanhe todas as ruas que não tenham nome. Para que seja possível de denominar. Para que a Câmara denomine. E não que venha de lá os nomes denominados. Eu acho que não compreenderam muito bem. Mas é isso. Obrigado pela atenção.
Continua a discussão, requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados. Quem forem contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 65/2020. Questiona se a estrada do bairro do Piratuba está apta a receber denominação. Senhor Presidente, requeiro à mesa, ouvido egrégio plenário e atendidas às demais disposições regimentais, que se questione o senhor prefeito se a estrada municipal, que compreende as PDDs 313 e 322, que ligam o bairro do Piratuba ao bairro dos Ortizes, está apta a receber denominação. Em caso afirmativo, favor enviar o croqui do local. Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. O presente pedido visa juntar documentos necessários que permitam a elaboração do projeto de lei, com o intuito de denominar a referida via. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 30 de julho de 2020. Vereador José Anésio Xavier Lemes e vereadora Marli Aparecida Godinho.
Em discussão o requerimento? Não havendo quem queira discutir... Em discussão o requerimento? Não havendo quem queira discutir, coloque em votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, quem forem contra que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Passamos à leitura das indicações.
Indicação número 91 de 2020. Indica manutenção de vias no bairro do Ciriaco. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a manutenção, nivelar e colocar pedras nas ruas 8, 9, 15 e 18 do bairro do Ciriaco. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 22 de julho de 2020. Vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação número 92 de 2020. Indica a ligação de residências no bairro do Garcia à rede de fornecimento de água. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a ligação de 6 residências localizadas na estrada municipal PDD 010, no bairro dos Garcias, à rede de fornecimento de água. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 22 de julho de 2020. Vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação número 94 de 2020. Indica melhorias na rua Benedito Amâncio Vieira. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a realização de melhorias na rua Benedito Amâncio Vieira, próximo à pizzaria Binder, a fim de evitar acúmulo de água parada na via, conforme demonstra a foto em anexo. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 24 de julho de 2020. Vereador Wagner Takeshi Oshizako. Indicação número 95 de 2020. Indica a instalação de tubos na rua Tirso de Camargo Aires. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a instalação de tubos na rua Tirso de Camargo Aires, no conjunto habitacional Marino Godinho. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 24 de julho de 2020. Vereador Wagner Takeshi Oshizako. Indicação número 96 de 2020. Indica a inclusão de taxa de cessão de uso na lei de concessão de moratória. Senhor presidente, considerando que a pandemia houve uma grande queda de preço dos alimentos, grande prejuízo aos agricultores do município, que muito contribuem com a economia do município, indica ao senhor prefeito municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que se faça o estudo para inclusão na lei de concessão de moratória do IPTU e do ISSQN, da taxa de cessão de uso cobrado na CEABASP, Piedade, situada na rua Bento Xavier, número 50. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 28 de julho de 2020. Vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação número 97 de 2020. Indica a manutenção da rodovia José de Carvalho, SP-250. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a manutenção da rodovia José de Carvalho, SP-250, que liga Piedade a Pilar do Sul, na altura do quilômetro 109, próximo à casa da senhora Edna. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 28 de julho de 2020. Vereador Wagner Takeshi Oshizako. Indicação número 98 de 2020. Indica manutenção de via no bairro dos Leites. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a conclusão do serviço de colocação de pedras até o final da rua 7 no bairro dos Leites, próximo à escola municipal. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 28 de julho de 2020. Vereador Wagner Takeshi Oshizako. Indicação número 99 de 2020. Indica a colocação de contêiner no bairro dos Pires. Senhor Presidente, indica ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a colocação de contêiner no bairro dos Pires, próximo ao campo de futebol do bairro. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 29 de julho de 2020. Vereador José Anésio Xavier Lemes. Indicação número 100 de 2020. Indica a realização de melhorias na iluminação pública no bairro do Piraporão. Senhor Presidente, indica ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a realização de melhorias na iluminação pública na Estrada Municipal Francisco Moreira de Souza, no bairro do Piraporão, próximo ao restaurante Delícias da Roça. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 3 de agosto de 2020. Nilza Maria dos Santos Godinho. Vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho.
As indicações serão encaminhadas ao senhor Prefeito Municipal. Não havendo vereadores inscritos para o tema livre, passamos para a ordem do dia. O senhor dispensa a chamada regimental, o intervalo regimental primeiro, né? Então, dispensa, passamos então para a ordem do dia. Projeto de resolução da Comissão Especial de revisão do regimento interno da Câmara Municipal de Piedade, feita pelo vereador Adélcio, Mauro e José Anésio. O projeto já foi lido, o senhor dispensa a leitura do projeto? Se nós temos que ler. Foi uma semana, né? Se vocês quiserem, eu começo a ler de novo. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação.
Comissão de Justiça e Redação. Processo número 7.404 de 2020. Projeto de resolução número 6 de 2019. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão e com o respaldo no parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de resolução. Sala das Comissões, 29 de 7 de 2020. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente. José Anésio Xavier Lemes, vice-presidente. E Benedito Alves dos Santos, membro.
Coloco em discussão o projeto de resolução.
Peço ao senhor presidente os cumprimentos regimentais. Então, esse projeto de resolução do regimento interno da Câmara, eu acho que hoje é um dia muito importante para essa 17ª legislatura. Foi um trabalho até cansativo, a um certo ponto, mas se fazia necessário, porque o nosso regimento interno estava com 11 anos. Então, eu venho aqui em nome de todos os vereadores agradecer por esse dia de hoje, que aqueles que aqui retornarem na 18ª legislatura terão um novo regimento com novas alterações que foi feito. Eu agradeço muito, era de umas coisas que eu sonhava antes de vereadora de ter participado da elaboração desse novo regimento da Câmara. É uma... Como é que eu posso assim, me expor? É um regimento que a população não vê, mas se faz necessária para que a Câmara trabalhe com ordenamento. Então, eu agradeço aqui na pessoa do nobre vereador Mauro Vieira Machado, que foi o relator, do nobre vereador José Anésio Xavier Lemes, dos procuradores da Câmara e secretário, que desdobraram para nos dar um esboço para que a gente fizesse essa revisão. E hoje nós temos aqui em mãos o novo regimento que vai vigorar a partir de hoje. Agradeço a todos os vereadores e aqueles que permanecerem aqui, façam desse novo regimento um livro de cabeceira para tomar as posições corretas nesta casa. Meu muito obrigado a todos.
Continua em discussão.
Peço dispensa dos cumprimentos regimentais. Projeto de resolução 3/2019. Como nosso amigo, companheiro e vereador Adélcio colocou, da importância do regimento, né? Porque é através desse regimento que caminha os trâmites legislativos, o momento do vereador falar, o momento do vereador se expressar, o momento dele votar, o momento da análise de todos os projetos que entram aqui, porque tendo em vista que aqui também foi criada, existe a criação das comissões permanentes, que é a redação da justiça, finanças, obras e serviços públicos, educação e agricultura, né? Especificamente em obras e serviços públicos, existia somente essa denominação obras e serviços públicos. Dentro desse regimento também foi criado segurança pública, que até o momento não tinha uma comissão permanente que tratava desse tipo de projeto que entrasse nessa casa. Uma comissão específica que tratava desse projeto, mas sim somente a comissão de redação e justiça. Então, teve mais alterações que foi feito aqui, que é de extrema importância. Como bem disse o vereador Adélcio, o regimento que existe hoje aqui na casa é um regimento antigo, né, que necessitava de várias mudanças. E esse novo regimento vem contemplando essas mudanças, vem contemplando a nova legislação, até em concordância com a Carta Magna e a Constituição. Então, gente, é um momento, digamos assim, de renovação, porque esse regimento está renovando algumas atitudes, algumas formas de trabalho dessa casa, né? E isso é importante. A renovação é sempre importante. E esse regimento vem nesse sentido, né? Eu gostaria também de agradecer ao vereador Adélcio, agradecer ao vereador Anésio, que participou junto com a gente na comissão. O vereador Adélcio era o presidente, e o Anésio membro. Agradecer aos dois vereadores. Agradecer a todo o corpo técnico, legislativo, os procuradores, secretários, todos os funcionários que nos deram suporte e apoio, nos ajudaram, nos orientaram em algumas questões de dúvidas jurídicas que a gente tinha. Então, foi muito importante esse momento da nossa comissão. Está aqui esse regimento. Graças a Deus, conseguimos colocar ele em votação para essa legislatura e que vai valer a partir do momento que for aprovado esse novo regimento, né? E pediria apoio para todos os vereadores aí para que seja aprovado ele. Obrigado pela atenção de todos.
Continua em discussão.
Dispensa da apresentação. Eu volto de novo a essa tribuna aqui para dizer, como o nobre vereador Adélcio, nobre vereador Mauro, colocou sobre o novo regimento. Acho que a importância de melhorar, de ir inovando as coisas. Eu acho que é um grande avanço nesse mandato. Então, foi um trabalho do vereador Adélcio, vereador Mauro, assim, de bastante análise. A gente queria agradecer também todo o corpo, todos os demais vereadores, nosso jurídico, sempre prestativo a esta casa, e a todos vocês. Então, eu fico feliz de estar participando do novo regimento, junto com os novos vereadores, sempre atuante. E deixo aqui meu agradecimento ao vereador Mauro, vereador Adelso e a todo o nosso presidente, volto, e a todos os vereadores e vereadoras dessa casa aqui e os funcionários aqui. Muito obrigado a todos vocês.
Continua em discussão. Primeiramente, antes da ninguém mais quer discutir, antes da votação, quero agradecer a comissão, lembrando que o último a revisão do regimento foi feita em 2005. Fui eu não lembro mais quais vereadores que eram, acho que o presidente era o Nelson, Cláudio, não sei se achou que fez parte, mas nós tivemos apoio do CEPAM, junto com o Toninho Bueno, que nos deu apoio na época. Nós fomos buscar subsídio na Câmara Municipal de São Paulo, e a nossa comissão aqui não teve apoio, quer dizer, não sei o jurídico, né, nosso aqui. Mas nós tivemos apoio na revisão desse regimento interno, que hoje está sendo praticamente revogado por esse daqui, né, que eu acho que vai ser aprovado por todos. Mas nós tivemos apoio de comissões do CEPAM, né, isto, nós, Toninho Bueno, nós buscamos regimento interno na Câmara Municipal de São Paulo para poder montar isso daqui, né, para poder montar. E a comissão hoje trabalhou só com o nosso jurídico, né, doutor? Trabalhou com o nosso jurídico e deu apoio. Então, agradecer a todos, que esse aqui é a vida do vereador interno aqui. A vida do vereador entre todas as comissões, todos os pareceres, todo o requerimento, como foi discutido o requerimento antes, agora, né? Todo o requerimento, todas as indicações, todos os pareceres, quer dizer, a vida interna do vereador está por dentro desse regimento. Então, o conhecimento é importante para que a gente possa poder trabalhar, né, com o novo regimento interno. Não havendo mais quem quer discutir, coloque em votação o regimento pelo processo simbólico. O projeto de resolução pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados. Os que forem contra, que se levantem. Projeto de resolução aprovado por todos os vereadores. Não havendo mais matéria a ser tratada na ordem do dia, declaro encerrada a presente sessão e passamos em seguida à sessão extraordinária.